dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 5 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou falar da CPI, dos crimes cibernéticos e o fim do bloqueio a aplicativos de troca de mensagens, Apple obrigando desenvolvedores a adotarem o IPv6, Instagram testando o botão de contato, Apple contratando ex-Google X, YouTube se preparando para entrar no mercado das TVs por assinatura, atualização do Twitter para Mac, novidades bacanas do Google Slides, lançamento do Vine para Windows 10, segunda parte da entrevista do Tim Cook lá no programa Mad Money, Johnny Ive falando sobre moda, design e o Apple Watch, e entrevista interessante com o CEO do Evernote. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Evernote. Ontem, o Casey Newton, lá do site The Verge, publicou uma entrevista com o Chris O'Neill, que hoje é o CEO do Evernote, e o papo foi basicamente sobre o que a empresa vem fazendo para recuperar o tempo perdido e sair do buraco onde eles tinham se enfiado. O Chris O'Neill assumiu o cargo de CEO há pouco menos de um ano, vem reestruturando a empresa desde o primeiro dia de trabalho e se diz pronto para discutir o futuro da companhia, que agora está mais simplificada, mais enxuta e pronta para retomar o crescimento dos dias das vacas gordas. Uma coisa legal da conversa é que ela é bem franca, bem aberta, e o Chris O'Neill diz que, do ponto de vista financeiro, o Evernote vai bem, eles tiveram um fluxo positivo de dinheiro em março, ele fala sobre a nova equipe que vai liderar o Evernote daqui pra frente, fala sobre as experiências que deram errado, tipo WorkChat, o papo é bem abrangente e cobre vários pontos interessantes e importantes a respeito dos erros e dos acertos da empresa. Por isso, caso você ainda use o Evernote ou já tenha usado, mas acabou desistindo dele depois de um tempo, que por sinal é o meu caso, vale a pena você tirar um tempo do seu dia para ler a entrevista, porque ela mostra que o futuro do Evernote é bem promissor, agora que tudo indica que ele esteja sendo liderado por pessoas que sabem o que estão fazendo. E falando em entrevistas, ontem eu falei aqui do papo entre o Tim Cook e o Jim Cramer lá no programa Mad Money, e eis que ontem mesmo surgiu um outro vídeo com a segunda parte desse papo, que eu deixei aqui na descrição do episódio. Nesse segundo vídeo, o Tim Cook e o Jim Cramer falam sobre qual que é o papel da Apple no mundo, eles falam sobre privacidade, a briga com o FBI, falam sobre inspiração, e ao contrário do vídeo de ontem, que tinha quase meia hora de duração, essa segunda parte é bem mais curta, tem coisa de 8 minutos, mas ainda assim é bem interessante. Já outra pessoa que falou com a imprensa foi o Johnny Ive. Ele fez o discurso de abertura do evento de gala do Met lá de Nova York, e a Apple inclusive foi uma das patrocinadoras, o Tim Cook estava lá, a Lauren Powell, que é a viúva do Steve Jobs, estava lá também, e o Johnny Ive aproveitou para falar rapidinho com a imprensa. Numa entrevista para o veículo Business of Fashion, ele falou sobre a relação entre a Apple e a moda, ele falou também sobre qual que é o papel do design do ponto de vista de solução de problemas e aproveitou para falar sobre o futuro do Apple Watch. Ele disse que assim como o iPod e o iPhone foram evoluindo a cada nova versão, que as primeiras versões também eram um pouco limitadas, deixavam um pouco a desejar, esse é o caminho que o Apple Watch vai seguir também e que as próximas versões devem ser muito mais poderosas do que a versão que foi lançada no ano passado. Ontem pintou lá no blog do Windows um post anunciando a chegada do Vine lá no Windows Store. De acordo com as informações do post, o Vine já está disponível para PCs e tablets, e ao contrário das versões disponíveis para outros dispositivos, a versão para Windows conta com alguns recursos exclusivos, como as Live Tiles, interface adaptiva e o recurso de arrastar e soltar. Uma coisa bacana que eles anunciaram é que mesmo quem não tem uma conta no Vine pode baixar e navegar pelos conteúdos que são postados pelos usuários, o que inclui os canais de música, dança, comédia e esportes. Bacana a chegada do Vine lá na Windows Store, demorou, mas finalmente tá lá. Se você tem um Windows 10 e quer baixar o Vine no seu computador ou tablet, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Outra atualização que pintou ontem, essa para iOS, para Android e para a plataforma web, foi a do Google Slides, que para quem não conhece, é uma ferramenta bem bacana do Google para fazer apresentações. Uma das coisas mais legais que apareceram lá no Google Slides foi o recurso de perguntas e respostas, que funciona assim. Imagina que você está dando uma palestra para um grupo de 10, 50 ou sei lá, 1000 pessoas. Conforme você vai falando, algumas dúvidas sempre aparecem e geralmente no final das apresentações existe ali um tempo separado para perguntas e respostas. Então, agora com o Google Slides, as pessoas podem entrar numa URL específica que aparece ali na parte de cima da apresentação e podem enviar as perguntas durante a própria palestra. Existe também um sistema de votos das perguntas que são enviadas, o que faz com que as melhores perguntas recebam um destaque maior já organicamente, facilitando a triagem das perguntas mais importantes que precisam ser respondidas depois na apresentação. Além disso, apareceram alguns recursos específicos para algumas plataformas. Enquanto a versão do iOS e do Slides ganhou a possibilidade de fazer uma apresentação pelo app Hangouts, além do AirPlay e do Chromecast, a versão web agora tem uma ferramenta que transforma o cursor num laser, que tem gente que gosta de usar para apontar alguma coisa específica no slide. Bacanas essas novidades do Google Slides. Se você quiser ver o recurso de perguntas e respostas em ação, tem aqui na descrição do episódio um vídeo que o Google divulgou que mostra a coisa toda funcionando. Agora eu vou falar rapidamente sobre o Twitter, que liberou ontem uma atualização para o app nativo deles para Mac e agora permite que os usuários vejam e votem em enquetes, dá acesso ao recurso Moments e traz uma ferramenta de buscas de GIFs. Essa atualização é especialmente relevante porque mostra que o Twitter está comprometido em voltar a atualizar com frequência maior o app oficial deles para Mac, que ficou abandonado durante anos, e caso você queira baixar ou atualizar o aplicativo, que é gratuito, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Agora o assunto é o Apple Music. Ontem pintou lá no site da Bloomberg uma matéria que diz que a Apple vem preparando uma reformulação total do serviço e que a intenção da empresa é lançar essa segunda versão durante a WWDC. Segundo a Bloomberg, que disse que conversou com algumas pessoas diretamente envolvidas no projeto, esse relançamento vai trazer uma interface repensada, mais fácil de usar, vai integrar melhor o serviço com o iTunes Store e também vai marcar a expansão do serviço de rádio. Uma informação interessante que a matéria traz é que a relação entre a equipe que já existia na Apple e a equipe que chegou com a compra do Beats Music nunca foi muito amistosa e levou a demissões de várias pessoas importantes dos dois lados. Esse cabo de guerra causou situações malucas, como por exemplo o cancelamento da expansão internacional do iTunes Radio apenas horas antes dele ser anunciado. A matéria defende que toda essa confusão na liderança e no desenvolvimento do Apple Music tem sido determinante para que essa falta de qualidade geral venha marcando o serviço desde que ele foi lançado, mas que agora existe um processo interno bem mais pacífico e estruturado que é responsável por essa reformulação tão necessária do Apple Music. Ainda sobre esse assunto, o Mark Gurman, lá do 95 Mac, publicou ontem também um post que traz algumas imagens de como deve ficar a interface nova do Apple Music, e ele também fala que o serviço deve começar a exibir as letras de músicas durante a reprodução, o que, sem dúvida, se for verdade mesmo, é um recurso que muita gente vai gostar. Agora o assunto é o YouTube, que, segundo umas informações que pintaram ontem, está se preparando para lançar em 2017 um serviço chamado Unplugged, que basicamente é um pacote que as pessoas vão poder contratar para conseguir ver pela internet, lá no YouTube, transmissões ao vivo de canais de TVs por assinatura. Isso, claro, só nos Estados Unidos no primeiro momento. Com o lançamento do Unplugged, o YouTube essencialmente passaria a concorrer diretamente com redes de TV por assinatura, tipo uma Net ou uma DirecTV da vida, com a diferença que todos os canais ficariam acessíveis pela internet, ao invés de chegarem na casa dos clientes pelo cabo. A matéria da Bloomberg, que revelou o Unplugged, diz que o Google já vem conversando com estúdios de TV há bastante tempo para engatar esse projeto, e toda a estrutura interna do YouTube já vem sendo reformulada há algum tempo para abrigar o novo serviço. Agora eu vou falar sobre uma contratação interessante que foi feita pela Apple. De acordo com uma matéria veiculada pela Fortune, uma das fundadoras do Google X, uma mulher chamada Yoko Matsuoka, agora faz parte da equipe de saúde da Apple. O Google X, para quem não sabe, é uma espécie de laboratório do Google que foi criado com o objetivo de fazer grandes avanços tecnológicos. A ligação da executiva com o campo de saúde é forte, já que no ano passado ela foi diagnosticada com uma doença letal que ela não revelou qual foi, mas acabou sendo curada depois de um tratamento. Na época ela já não trabalhava mais no Google, ela estava se preparando para assumir um cargo de diretoria no Twitter, mas por conta da doença e da cura, ela mudou de ideia e disse que ainda não sabia exatamente o que ela queria fazer da vida dela, mas que ela não ia deixar passar batida essa segunda chance na vida que ela recebeu. De acordo com a matéria da Fortune, ela vai trabalhar lá na Apple, na equipe do Jeff Williams, que cuida das iniciativas de saúde da companhia, como por exemplo o Health Kit, o Research Kit e o recém-lançado Care Kit. Agora o assunto é o Instagram, que vem testando novas formas de se tornar mais atraente para marcas e estabelecimentos comerciais. De acordo com o TechCrunch, alguns usuários têm conseguido visualizar um botão chamado Contato na página do perfil de algumas marcas e contas profissionais, e ao apertar esse botão, o app mostra informações de como chegar no lugar e dá a opção de mandar um e-mail para o dono da conta, o que é curioso, já que o Instagram tem uma plataforma própria de mensagens, mas parece que até eles já perceberam que ninguém quer usar isso. Ainda de acordo com o TechCrunch, o Instagram confirmou que vem fazendo esse teste do botão de contato mesmo com alguns usuários, e esse recurso deve ser lançado oficialmente nos próximos meses para todo mundo. E falando em próximos meses, ontem a Apple publicou uma informação bem importante para os desenvolvedores. De acordo com um comunicado que pintou lá no portal de desenvolvedores do iOS, a partir do dia 1º de junho, todos os aplicativos vão ter que necessariamente usar serviços da rede baseados em protocolo IPv6, abandonando o IPv4. Para quem não entendeu nada, essencialmente o IPv4 é um jeito antigo, tradicional, de designar números de IPs para computadores e dispositivos, e ele vai ser substituído gradualmente pelo padrão IPv6, que tem uma longevidade técnica muito maior. Essa transição, no geral, ainda está meio longe de acontecer de forma definitiva, mas parece que a Apple decidiu tentar acelerar essa mudança, tornando esse novo padrão de IPs obrigatório para todos os apps enviados na App Store a partir do dia 1º de junho. E por último, ontem foi aprovado o texto da CPI dos crimes cibernéticos, que é uma coisa que já estava rolando há algum tempo aqui no Brasil. Dentre as decisões mais importantes estão a possibilidade de bloquear apps e sites que não tenham representação no Brasil, prazo de 48 horas para remoção de conteúdos, a determinação de que a Polícia Federal, que vai investigar crimes digitais que envolvam mais de um estado ou mais de um país, e ele torna crime a invasão de computadores ou dispositivos móveis. Curiosamente, ontem, logo antes da votação, aconteceu uma revisão em um dos textos e ficou decidido que nenhum aplicativo de troca de mensagens vai poder ser bloqueado por determinação da justiça, desde que, claro, ele tenha representação no Brasil. Na prática, isso faz com que não seja mais possível o bloqueio do WhatsApp, é exemplo do que aconteceu no começo dessa semana. Se você quiser entender melhor o que foi aprovado lá na CPI dos crimes cibernéticos, tem um link aqui na descrição do episódio para uma matéria feita pelo Jean Prado, lá do Tecnoblog, que explica direitinho o que entrou nos 6 projetos de lei que passaram ontem e que agora vão seguir para votação na Câmara dos Deputados. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!